Falando de Livros.
E acontece amanhã na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte o debate Letramento Digital, Leitura e Escrita na Sala de Aula. E para falar dos suportes que se diferenciam no modo de produção, conteúdo, linguagem e recepção, converso agora com a professora pós-doutora em comunicação, Anelisa Ribeiro. Bom dia, Anelisa, é um prazer recebê-la aqui no Universo Literário.
Bom dia, o prazer é meu.
Anelisa, com o advento dos tablets, né, principalmente, a gente começamos a reconfigurar o livro dentro das novas tecnologias. Mas, na verdade, o livro sempre foi uma tecnologia, não é verdade?
Exatamente, e nas boas. O livro, tanto é que é difícil fazer inovação com ele, né, no formato que ele tem lá no papel, ele está, pelo menos, com alguma diferença de tamanho, de material, ele está desde mais ou menos o século II depois de Cristo. Então é uma tecnologia que vem durando e difícil de melhorar. O tablet, do jeito que ele é hoje também, ele não é um livro ele não é um segmento do livro, assim, né? Ele já é uma outra coisa, né? Uma outra tecnologia, com outro material, com uma outra proposta. Eu fico um pouco implicado com esses nomes. Eu acho sempre complicado a gente chamar uma coisa do nome da outra, porque aí suscita uma comparação que fica esquisita. Então, chamar essas novas coisas de livro ou de e-book, por exemplo, que é a mesma coisa que chamar de livro, né?
Sim.
Acaba suscitando uma comparação ou dando uma ideia de continuidade que não é bem o caso. Mas como a gente não tem um nome novo, a gente pega um nome velho, né, e toma emprestado.
Então, com essas novas tecnologias, né, a forma de produção e também o consumo, né, do livro mudou. Então, a forma de se pensar o livro, o conceito também mudar, é isso que você está me falando?
O conceito ia mudar também, de repente mudando o nome resolveu o problema, né? Não dá, não é assim que a linguagem funciona, né, nem para chamar as coisas, né? Mudou tudo, né? O modo de produção é até muito próximo, até certo ponto. Se você pensa em livro para rodar num tablet, num computador, onde for, de um jeito assim, que no final você tem um arquivo, tipo um PDF, ou o arquivo com o nome que for, o modo de produção é muito próximo ainda. Sim. Do livro impresso, muda lá pelo final do processo, ele vira um arquivo que vai rodar na outra coisa. Mas tem alguma coisa sendo feita com o nome de e-book ou com o nome de livro, que já não tem nada a ver mesmo, desde a produção. Assim, a produção já é uma programação, não é mais um processo de edição de livro, né? A não ser pelo texto original, que é o texto que chega para ser transformado em alguma coisa, a produção já é toda diferente. Outro dia eu estava lendo sobre uma empresa que faz livro clipe. Então, na verdade, é uma produção de vídeo, áudio e tal, é um clipe.
É uma produção multimídia, né?
E aí ela já é um outro negócio. Só que quando a gente chama isso de livro, você acaba buscando uma memória de uma coisa que não é bem aquela mais, né? E aí muda tudo, o jeito de consumir, o jeito de distribuir, o modelo de negócio da empresa, como é que a empresa vai ganhar dinheiro com aquilo, que é um negócio, aliás, que tem pouca gente discutindo e discutindo em relação ao universo maior, né? E ainda por cima em não descobrir como é que faz, né?
E quais seriam as vantagens e desvantagens de cada um desses suportes, né? Assim, incluindo também as outras linguagens de suporte de livro, que nem a gente já passou pelo CD-ROM, né? Que era uma enciclopédia também, principalmente pelas enciclopédias. O livro falado, que é aquele livro que é o CD que você coloca no carro para ouvir. Aí as vantagens e desvantagens desses suportes, como é que fica?
Eu acho essas coisas todas muito úteis. Acho que no final elas vão fazer parte de uma gama de opções que a gente tem. Eu não acredito muito. Então, lá no debate a gente vai lançar uns livros. No meu livro tem um capítulo lá que é assim, as mídias não competem nem entre si, nem com a escola. Eu não gosto dessa ideia de competição quando você está falando desse tipo de coisa. Na verdade, junta tudo. E um interfere na outra. Então, todos eles têm, não vou nem chamar de vantagens e desvantagens, porque quando a gente fala de vantagens e desvantagens, dá uma ideia de competição.
Sim.
Né? Um é melhor que o outro. E aí depende do que você quer fazer com ele. Então, por exemplo, o livro, se a gente for falar em vantagem, o livro continua sendo o mais fácil deles em termos de deslocamento, por exemplo. Você não precisa de bateria, Uhum. Isso parece besteira, mas é um negócio que você pega, leva, não precisa preocupar em pôr na tomada, não tem voltagem, né?
Uhum.
Não estraga. Estraga sim, jogar água demais, fizer muita força.
Mas os dois estragam, né?
Pois é, aí o outro lá, você não pode deixar cair água nele, se ele cair no chão, ele quebra, uhum. some seus negócios todos. Se você tiver lá 5 mil livros dentro dele, você perde tudo de uma vez.
Uhum.
Né? É, enfim, cada um tem. Essa coisa de ter que carregar é uma coisa chata. Né? E depois, sem falar naquela história do depois, né? Do que você faz com aquilo estragado? Joga no lixo?
Uhum.
Aí você tem um problema de acumular lixo eletrônico, que é um problema antigo nosso, né? Mas esses equipamentos, né? Então, assim, na verdade, você precisa, fora outras questões, né? Você precisa de um equipamento para rodar o livro. O livro não, ele é o equipamento. Né? Então, essas coisas aí, elas acabam transformando cada um, aquela história, né, brincando lá com a música, cada um no seu quadrado.
Cada um no seu quadrado.
Né? Tem coisa que você vai continuar usando o livro por alguma razão, que é a utilidade dele, é a característica dele. O tablet é uma outra coisa, o celular lá, o smartphone é uma outra, e cada um serve para um negócio. Eu acho difícil falar em esse é melhor que aquele, então eu vou abandonar um, até no nosso uso, uhum. acho difícil falar, é abandonar um para substituir pelo outro, sem perder alguma coisa num e ganhar no outro.
Certo. E o consumo se modifica? Por exemplo, o consumo se modifica, né? Você não vai mais à livraria procurar e comprar um livro, mas a leitura, esses suportes diferentes, eles influenciam a leitura?
É, o que a gente tá, isso é uma discussão super acalorada, sim, mas uhum. do ponto de vista das pesquisas que eu faço, que a professora Carla Coscarelli da UFMG faz, outras pessoas, a gente tem considerado que não no seguinte sentido. Afeta completamente a sua maneira de a sua prática, assim, a sua maneira de executar a leitura do seguinte ponto de vista. O suporte é uma coisa que você tem que operar de outra maneira, a navegação é operada de outra maneira e tal, mas do ponto de vista de compreensão de texto, né, uhum. do ponto de vista cognitivo, mas no sentido de quais operações mentais eu faço para entender um texto, não melhora nem piora.
Uhum.
Então, se você é um leitor que tem dificuldade de ler uma coisa impressa, você continua com essa dificuldade. Essa história da impressão tem hora, dependendo de quem está falando lá, defendendo alguma teoria, que a pessoa usar um tablet ou um computador vai ficar mais inteligente, né? Como se você fosse entender melhor por que está no outro suporte. Não vai. Não vai entender melhor, não vai entender pior, aí vai depender de uma habilidade de compreensão que você pode desenvolver em qualquer suporte.
Uhum.
A gente sempre desenvolveu no impresso, porque não existia outra coisa, né? Ou não desenvolveu. Isso não é culpa do suporte, não. Então, nesse sentido, não. Agora, tem uma turma que fala que, por exemplo, essa turma dos nativos digitais, né? Turma que eu falo, é o pessoal que aceita e adota essa ideia de que existe um nativo digital, chega a falar, o cara que inventou isso, o Mark Penske, mais de 10 anos atrás, ele chega a falar numa evolução cerebral, uma evolução física, como se as pessoas em 10 anos, em 20 anos, já tivessem modificações cerebrais, físicas mesmo, não é só de conexões, não. Porque nasceram na era do computador. E outros, inclusive, ele não é médico, não, ele é dono de uma empresa que vende game. Por uhum. isso você já vê o que ele queria, né?
Sim.
Dizer isso. Mas ele usa uns argumentos que ele tira de um médico, não sei quem lá, ele usa só argumento médico, que é um modo de fazer argumentação também, parecer mais sólido, né? Agora, tem um outro médico, esse é um médico conhecido, um português chamado Antônio Damasio, que no último livro dele, ele fala, não deu tempo ainda de fazer mudança desse nível, não. Né, de mudança de estrutura cerebral,
sim,
assim.
Uhum.
Então, essa coisa é uma discussão. Na verdade, ninguém sabe o que está acontecendo e a gente ainda só tem
ainda é muito novo, né?
Muito
esse
novo,
o mapa está sendo experimentado ainda, né?
O que a gente sabe é que umas pessoas são mais empolgadas,
uhum.
outras são mais desconfiadas, né? Até para fazer pesquisa.
E, professora Annelise, como que fica a questão da materialidade do livro? A dimensão espaço aí, a única em jogo? Como é que fica isso?
Você fala do objeto
isso,
mesmo?
Isso, é.
Ah, os livros. Bom, Essa história também é a que mais muda, na verdade, né? O livro passa a ser um outro negócio, um outro objeto, que nem devia chamar livro, como eu disse no início aqui.
Sim.
Que é uma outra coisa que a gente precisa comprar e experimentar e ver como é que funciona. E tem sido tranquilo, né? O negócio também não é feito de qualquer maneira. Os caras que estavam trabalhando há 30 anos já pensaram nisso. Eles já pensaram, nós precisamos fazer o que a gente hoje chama de interface, né? Virou uma palavra comum. A gente vai fazer uma interface que dê para o leitor ou para o usuário, né, que também mudou de nome, o usuário tem que ter uma sensação de que sabe usar, né? Uhum. Isso é um problema não só dessas coisas de interface digitais, né? Isso é um problema do design, assim, né? Problema no sentido de uma questão que o design olha. Então tem uma turma que não é do design de interface, mas, por exemplo, que é do design de produto, que fica fazendo, desenhando e pensando em interfaces para a gente saber, a gente olhar, mesmo no primeiro contato, ter uma certa impressão de familiaridade com aquilo. E essas interfaces, elas não são feitas para a gente ter que aprender do zero, né? Quanto mais populares, mais próximas de um uso que a gente consegue fazer de primeiro, de segunda, ou com um pouquinho de esforço. Então, essa coisa, por exemplo, do touchscreen, né, essa tela que a gente toca, já tem em banco, né, você vai no banco, aperta direto, lá como se fosse um botão de verdade, né, ou o tablet que, enfim, uma tecnologia que acabou se dissipando, assim, dissipando, difundindo, você passar o dedo, fazer as coisas como se estivesse realmente arrastando e tal.
Uhum.
Isso tudo é um negócio feito, desenhado, projetado para dar essa sensação de que vai ser fácil de usar. Então, a proposta é outra, mas ela parte de ações que a gente pode fazer mesmo sendo leigo, né? Não precisa saber programar. Não. Então, nesse sentido, o livro é uma coisa que a gente precisou, em algum momento aí da história da humanidade, a gente teve que aprender a operar, né? Operar com página, operar com numeração de página, operar com sumário, índice, são coisas que a gente aprendeu, só que a gente não sabe mais, né, que aprendeu. A gente acha que é natural. Tudo isso é aprendido da mesma maneira que essas novas tecnologias com novas materialidades.
Certo. Agora são 9h30 e você está ouvindo o Universo Literário. Estou conversando com a professora Ana Elisa Ribeiro, que participa do debate Letramento Digital, Leitura Escrita na Sala de Aula. E professora Ana Elisa, e na sala de aula? Como que esse novo universo do livro é apresentado na escola?
Bom, a escola é um ponto, eu vou chamar assim, talvez pareça um pouco exagerado, mas a escola é um ponto de resistência para muitas coisas, né? É um ponto de resistência para a língua, por exemplo, no sentido de que a escola segura a gramática normativa e a língua avança numa direção, a escola ajuda a segurar essa mudança ou a manter certos padrões, a escola trabalha com cânone literário, né? Enfim, a escola não adotou de maneira geral assim, essas tecnologias, nem o livro, nem mesmo o computador com algumas ferramentas que ele tem.
Uhum.
É um papel, assim, a escola desconfia muito das coisas. Eu não sei também se ela devia ir adotando tudo que aparece. Mas ela, às vezes, demora muito a enxergar e a adotar uma tecnologia que poderia ajudar, né? Por enquanto, a gente tem uma transição muito clara, né, de a escola fazendo essa observação desconfiada ainda das coisas. Muitos professores usam, muitos professores não usam. Muitos encontraram meios de fazer coisas interessantes com novas tecnologias. Outros não querem nem saber, não, minha aula está ótima, sempre deu certo desse jeito.
Uhum.
Que é uma maneira de pensar, né? Sempre funcionou assim, por que eu vou mudar? Eu não gosto muito de uma postura de dizer para as pessoas, você tem que fazer assim, né? Tem um discurso sobre a tecnologia que aponta muito a escola assim, como culpada de todas as coisas e com todas as obrigações do mundo, a escola tem a obrigação de resolver tudo e agora também tem a obrigação de usar a tecnologia e tal, e aí acaba as pessoas ficam muito prescritivas, né? Você tem que fazer desse jeito, tem que ser assim, professor tem que usar. Então, eu nem, não gosto muito de usar esse tom, assim, do tem, que eu acho que não tem, mas Também acho que é interessante a gente experimentar, antes de como professor, experimentar como usuário mesmo, né? Sim. Ser usuário dessas coisas, ver em que elas podem melhorar determinadas tarefas, determinadas ações, e isso obviamente tem a ver também com a aula. Então, eu descobri algumas ferramentas que achei interessantes, que de fato podem me ajudar a controlar melhor alguns aspectos da minha aula, a interessar um pouco mais os alunos em algum aspecto, e aí eu uso, e acho que funciona. É uma avaliação que eu faço, e aí eu falo, pô, então vale a pena eu manter esse negócio, ou aperfeiçoar essa atividade. Tem atividade que eu vejo que não faz diferença nenhuma, eu abandono, porque não vou usar o computador para fazer isso se está igual a coisa que eu fazia antes, né? Na verdade, está complicando minha aula. Mas tem aula que não, que melhora mesmo. Até a minha maneira de avaliar, às vezes, dependendo do que eu estou fazendo, melhora, fica mais segura, mais consolidada quando eu uso alguma ferramenta digital. Agora, uma coisa que ainda é muito dependente de uma atuação do professor, da pessoa mesmo, não é ainda um negócio completamente institucional, embora as escolas tenham recebido máquinas, né? Há pouco tempo tinha notícia aí, todo mundo ia ganhar um tablet, né? E receber máquina, enfim, a gente recebe, o problema não é esse, né? Receber a máquina e ela ficar trancada em algum lugar é uma história velha. A gente precisa passar o tempo e as pessoas irem aderindo a essas coisas, descobrindo como usar de uma maneira inteligente, interessante, né?
Tá certo, então. Professora Ana Elisa Ribeiro, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, obrigada a vocês.
E o microfone, os microfones da UFMG Educativa estão sempre abertos para você, aí sempre que quiser.
Obrigada mesmo.
Obrigada,
bom dia para você.
Bom dia, tchau, tchau.
Tchau.
Aí eu conversei com a professora Ana Elisa Ribeiro, que participa do debate Letramento Digital, Leitura e Escrita na Sala de Aula, que acontece amanhã, terça-feira, dia 20 de junho, às 7 da noite, na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil. Na ocasião, acontecerá também o lançamento de 2 livros, na verdade, Novas Tecnologias para Ler e Escrever, da professora Ana Elisa Ribeiro, e Hipertextos na Teoria e na Prática, de Carla Coscarelli, seguido também de sessão de autógrafos com as autoras. A Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte fica na Rua Carangola, número 288, no Térreo, no Santo Agostinho. A antiga Fafiche, todo mundo gosta de nomeá-la assim, né? A antiga Fafiche. Mais informações, 3277-8672, no prédio da antiga Fafiche. 3277-8672. Agora são 9 horas e 35 minutos e a gente segue com o MPB, Vanessa da Mata, Um Girassol da Cor do Seu Cabelo.
Falando de livros.